Agora a gente vai falar sobre a AMUSEP, a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense. Estamos aqui no estúdio com o presidente da AMUSEP, Fábio Vilhena, que também é prefeito de Atalaia. Olá, prefeito, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Agradecer o convite, cumprimentar a todos que nos acompanham pela CBN Maringá e toda a nossa região, principalmente aos 30 que compõem aqui a nossa querida AMUSEP.
Os 30 municípios aqui da AMUSEP, né? Todos Exato. Ligados aqui na CBN Maringá. Eu gostaria de saber o seguinte, como é que foi um ano para esses municípios, esses 30 municípios da AMUSEP?
Sim, falando especificamente da entidade, o ano de 2019, no qual eu tive a oportunidade de ser o presidente, né, eleito em consenso por todos os demais prefeitos que compõem a associação, temos um saldo muito positivo, mesmo com esse contexto todo que estamos atravessando, né, já de anos anteriores vem essa mesma situação de uma crise financeira que, de fato, tem trazido uma série de dificuldades para quem está na gestão. A AMUSEP, especificamente, a gente conseguiu dar encaminhamento a algumas situações que são muito importantes para os nossos municípios que fazem parte, que já são realidades na AMUSEP. Na questão de orientação, por exemplo, a AMUSEP hoje ela tem várias câmaras técnicas, a da educação, por exemplo, já está no seu sexto ano consecutivo e tem conseguido auxiliar os 30 municípios para que possamos avançar muito na qualidade do nosso ensino. Implementamos na área de assistência também, assistência social também foi organizada recentemente, foi de fato um trabalho que tem sido aprovado por todos os prefeitos pela sua efetividade ao longo de 2019. E nós, Luciana, eu especificamente esse ano, eu fui aluno da UEM, eu fui formado, né, no ano de 2006 em Ciências Econômicas na UEM, e a gente vê essa questão de Maringá, principalmente, né, esse celeiro universitário que nós temos em Maringá, e a pergunta que eu tinha era essa, enquanto prefeito de Atalaia e assumindo a entidade, onde a gente pode aproximar ainda mais, tirar a universidade dos seus muros e trazer para a nossa realidade, principalmente quando nós temos 12 municípios dos 30, que são abaixo de 5 mil habitantes, né, que são municípios menores, que têm uma dificuldade maior em planejamento, em pensar o seu futuro. E nós pautamos duas atividades, né, duas ações prioritárias com a UEM, o Departamento de Ciências Agrárias e com o pessoal da área da saúde, para que possamos aproximar ainda mais a universidade do dia a dia desses municípios. E na área, pensando no desenvolvimento agrícola da nossa região, nós conseguimos avançar criando uma unidade mista de desenvolvimento territorial na região da AMUSEP, da qual eu quero aqui, né, agradecer o reitor, o Dr. Júlio, que foi, né, desde o início uma pessoa que foi também entusiasta desse processo e que reuniu o IAPAR, reuniu a EMATER, pensando em desenvolver ao longo dos próximos 5, 10, 20 anos, fomentar a nossa atividade agrícola na região, porque é aquilo. Eu, com a minha estrutura, com a minha extensão rural que a EMATER oferece para nós lá em Atalaia, essa é a realidade de todos, com a minha equipe que eu tenho lá na ponta, na minha Secretaria de Agricultura, nós temos sim essa dificuldade. O IAPAR, que teria essa questão da pesquisa mais propriamente dita, né, enquanto função, também não consegue chegar muito. E quando nós pegamos os departamentos de agronomia, de zootecnia, nós conseguimos sentar e começar a pensar, isso foi já proposto uma série de ações, e a EMATER tem pego a região de Maringá, então, como piloto para fazer essa aproximação, universidades, né, e o dia a dia mesmo, o impacto que isso pode trazer no desenvolvimento agrícola. Por exemplo, 70% do que é colocado no nosso CEASA aqui, hoje vem de fora do estado do Paraná. Será que nós não temos potencial para aprimorar ainda mais o desenvolvimento da horticultura na nossa região? Então, a sua piscicultura, a UEM tem a melhor genética de tilápia do Brasil. Será que nós não podemos aproveitar isso que a UEM desenvolveu os seus laboratórios e fomentar a região nossa, por exemplo, de Santo Inês, Santo Inácio, essa região que hoje tem ali o rio Paranapanema, o rio Paraná ali por perto, e desenvolver a piscicultura ainda mais da nossa região? Então nós conseguimos pautar isso, a UEM, né, abriu as portas para nós. E a EMATER, no ano de 2020, já vai começar a trabalhar o seu planejamento em cima daquilo que foi discutido nesse grupo de trabalho criado, que foi fundamental, né, para tentar pensar o futuro, o desenvolvimento agrícola da nossa região. Estivemos agora, recentemente, formatando também da área da saúde, os departamentos de medicina, enfermagem, e aí nós conseguimos trazer a Unicesumar para esse processo também. E o que vai resultar isso? Vai ser possibilitado a partir de 2020 que nós tenhamos a maior participação de estagiários nas nossas prefeituras, nos nossos municípios. Então eu, por exemplo, Atalaia, eu vou demandar estágio na área de saúde, seja fisioterapia, enfermagem, por exemplo. O aluno não só da graduação do Unicesumar ou da UEM, mas também da pós-graduação, do mestrado, ele vai possibilitar atender na minha rede municipal, na minha unidade básica de saúde, por exemplo, desde um estágio de conclusão do curso dele, que é obrigatório de cumprir X horas para que ele possa, né, terminar e concluir o seu curso, como também um estágio remunerado. Eu acho que isso vai atender a necessidade nossa de termos profissionais, né, melhores qualificados, porque o aluno, quando ele vai para a prática, de fato, eu fui estagiário da Prefeitura de Maringá quando cursei Economia na UEM, como disse, isso teve uma participação fundamental na minha formação. Então, isso também acho que é um passo importante, e na formação dos nossos profissionais de saúde, a UEM e o UniCesumar, a partir do ano que vem, vai começar a capacitar, a abrir possibilidade para que o nosso servidor, o nosso funcionário, das nossas equipes de saúde da família, por exemplo, possam, né, ter essa estrutura à sua disposição para a formação dele continuada.
Isso em todos os municípios?
Isso vai ser aberto para os 30 municípios. A UniCesumar e a UEM, nós vamos assinar o termo de cooperação agora no, na sexta-feira, dia 13, e a partir de 2020, isso vai ser uma realidade que também é um projeto piloto, que eu acredito que seja inédito, de aproximar as universidades da realidade nossa, das prefeituras. Isso também foi proposto por nós no início do ano e vai ser concretizado dentro de 2019. E a sugestão que foi colocada e que eu acho que também vai ser fundamental pensando no futuro, em 2021 a UEM já vai estar preparada, os cursos na área de saúde, para capacitar os futuros secretários de saúde. Então as gestões que se iniciaram em 2021 já vai ter uma formação continuada preparada para capacitação exclusiva dos novos secretários que tenham intenção de aproveitar essa estrutura que o corpo docente da UEM vai ser colocado à sua disposição.
Bom, o senhor falou aí que desses 30 municípios, muitos têm menos de 5 mil habitantes,
12.
Né? 12 municípios?
Isso.
E esses municípios que têm menos de 5 mil habitantes, como que é o orçamento deles? Mais de 10% do orçamento é renda própria ou não? Como é que é essa situação aí?
Hoje, de quando foi pautado esse projeto que foi apresentado né, recentemente no Congresso Nacional para a extinção desses municípios abaixo de 5 mil habitantes e que não têm a sua receita própria, somente Orizona e Santa Inês que foram apresentados como não atendendo essas regras. Mas acho que a base de dados se equivocou um pouco, eu não sei por onde foi tirado, mas na verdade hoje nós sabemos que seria mais do que dois municípios. Atalaia, por exemplo, eu tenho hoje 8% de receita própria. Então se a regra valesse para esse ano, eu teria dificuldade de continuar como município, provavelmente daí eu seria distrito de Nova Esperança novamente. Então, hoje, com propriedade, eu não posso falar se são 8, se são 5, mas eu acredito que seja mais do que os dois que foi apresentado quando esse projeto de lei foi colocado no Congresso Nacional. Porém, né, falando da AMUSEP, existe uma mobilização muito forte das entidades aí maiores, como a Associação dos Municípios do Paraná, a Confederação Nacional de Municípios, para pautar a discussão desse projeto que não foi apresentado. Ele foi enviado para o Congresso e pegou a todos de surpresa. Então, nós acreditamos que na discussão agora, o senador Álvaro Dias já apresentou também um projeto para já fazer um paralelo nesse sentido. Muito provavelmente, isso, né, tem sido demonstrado pela própria reforma da Previdência, vai sim nessa reforma administrativa mudar algumas coisas, mas nós acreditamos que o número de habitantes talvez seja diminuído, a questão da receita própria tem um período maior para que seja atendido a linha de corte desses municípios, para que tenha um prazo maior para se adequar.
Tá certo. Bom, em relação ao caixa das prefeituras, né, ao final de ano chegando aí, né, já estamos no final do ano praticamente, 13º, como é que está a situação? Agora vai ter também o depósito do pré-sal, né?
Sim, entra no final do ano agora, no dia 30, está previsto o pagamento desses recursos que são, né, em função do leilão do pré-sal que teve no mês de novembro, a sessão onerosa, como é falado. Então, para Maringá e região, para a nossa AMUSEP, serão mais de 25 milhões que irão entrar nos cofres dos 30 municípios. Esse recurso ele vem destinado para investimentos, ou o município vai ter que realizar obras, adquirir equipamentos, ou então para ser utilizado como aporte dos fundos de previdência, para quem tem regime próprio de previdência, ou para o pagamento de um débito previdenciário, algum parcelamento que tem anteriormente aí o município. Ele vem em uma boa hora, porque de fato, como eu disse no início da entrevista, a grande maioria dos municípios tem sim uma dificuldade financeira, pelo baixo crescimento da economia que acarreta, né, a arrecadação de recursos, ela não cresce mais de um ano para o outro. Na administração pública existem alguns crescimentos que são vegetativos, a folha, por exemplo, não é tão simples de você dizer que vai enxugar, de cortar gastos e conseguir de fato ter essa efetividade, porque algumas despesas elas crescem, porque é direito adquirido do servidor, o seu estatuto dá direito a elevações de nível, uma série de situações, que não é só a inflação exatamente que corresponde. Mas na AMUSEP hoje, a informação que nós temos é que todos os municípios vão terminar o ano cumprindo o seu dever de casa, pagando o seu funcionalismo em dia, fechando o 13º, isso vai ser a realidade. E esses investimentos que vêm em função da cessão onerosa, esses 25 milhões, eu acho que serão recursos que, em sua maioria, vão ser destinados a obras, o que ajuda a fomentar a economia de todos os municípios.
É um dinheiro que vai circular, então, na economia, né?
Com certeza.
Então, para obras, o senhor acha que vai ser utilizado?
A maioria dos prefeitos deve atender exatamente a necessidade de infraestrutura da sua cidade e também arcar com as despesas previdenciárias para que tenha também um alívio aí no fluxo de caixa, tendo em vista que isso ajuda a diminuir um pouco a despesa mensal de cada prefeitura.
O senhor sabe, na região da MUSEP, quantas cidades, quantos municípios têm regime próprio de previdência?
Na MUSEP, o último levantamento, se eu não estou enganado, são 14 municípios que têm seus regimes próprios.
14?
É, praticamente dividido ao meio, isso.
Uhum. Entre aqueles... Porque para ter um regime próprio, a cidade tem que ser maior ou não tem nada a ver?
Não, independente. Isso é da iniciativa de cada município. Aquele que tem o seu regime próprio hoje independe da sua população. Tanto o Santo Inês, que é o menor município da MUSEP, como o Maringá, ele tem essa possibilidade. Basta cumprir a legislação, criar o teu regime e administrar os recursos para pensando na previdência futura de seus servidores.
Santa Inês é a menor cidade?
Dos municípios da MUSEP, de população, sim.
Uhum. Tá certo. Mais algum destaque que o senhor faria aí desse ano na MUSEP?
Não, gostaria mesmo, né, de deixar aqui os meus cumprimentos, agradecer pela oportunidade e dizer que a MUSEP, né, das 19 associações de municípios do Paraná, ela sempre foi pioneira em N situações. E eu gostaria de destacar o que eu apresentei aqui durante essa nossa entrevista. Essa aproximação, universidade e os municípios da nossa região de Maringá, isso é pioneiro, trazer a teoria e a prática, né, para o mesmo balcão, para que se possa trabalhar junto. Isso vai colher vários frutos. Essa questão na área da saúde e na área da agricultura, a gente tem a certeza que vai ser uma situação que vai contribuir muito para o desenvolvimento da nossa região, para a melhora das administrações de cada cidade da MUSEP. Isso eu acho que é um saldo muito positivo para o ano de 2019.
E começa em 2020, assim, na prática começa em 2020.
Esse desenvolvimento aí, pensando na questão do agronegócio, já tem várias ações que já aconteceram no ano de 2019, que já possibilitaram sim um planejamento que já tem ações já em andamento, principalmente por parte da Emater. E na questão de saúde, tanto o fornecimento dessa possibilidade de estágio, essa capacitação dos funcionários na área, né, da Secretaria de Saúde de cada município, isso é a partir de 2020.
Esse termo de cooperação que será assinado na sexta é entre...
os municípios e a Unicesumar e a UEM.
Então é aí que, com a assinatura desse termo, se torna oficial.
Formaliza,
essa.
Exatamente. Colocando que a Secretaria de Saúde também faz parte. Então a própria 15ª também vai ser atendido. Um aluno de informagem vai poder estagiar na 15ª Regional de Saúde através desse termo de cooperação que vai abrir para cada município, para a Secretaria de Estado e o UEM e Unicesumar.
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o prefeito de Atalaia, Fábio Vilhena, que é presidente da MUSEP, Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, e fez aqui para a gente um balanço sobre o trabalho realizado pela MUSEP este ano e os projetos para 2020.